Okay, so we're going to get started now. So if everyone could take their seats and end their side conversations, that'd be appreciated. Okay, welcome. Thank you, everybody.
Bem-vindos. Obrigado a todos. Esta é a sessão de avaliação de prioridades da comunidade e leilões de novos GTLDs. Se vocês não vieram para tratar esse tema, podem sair. Por favor, prestem atenção. Eu sou Russ Weinstein, gerente sênior de programa de GTLD. Como disse, Eva, avaliações da comunidade e leilões de GTLD. Lawrence Ausbell, provedor de leilões, e Steve Chen, nosso gerente de GTLD. Hoje vamos falar sobre o estado de resolução de controvérsias por cadeia de caracteres. Depois vamos falar de operações da comunidade, período de 10 minutos de perguntas e respostas, e depois de leilões de novos GTLDs. Vamos ver uma atualização da situação, processos e informação sobre prazos, e depois vamos falar sobre a simulação do sistema e um pouco mais de explicações sobre os leilões. E depois falaremos sobre temas gerais no webinar que iniciamos há uns 11 dias aproximadamente. Depois abriremos o microfone para perguntas e respostas. Bem, o estado de evolução de controvérsias por cadeia de caracteres. Fizemos uma avaliação com 758 controvérsias. Aqui temos conjuntos de controvérsias. Temos atualmente 657 solicitações em controvérsia. E essas cifras não incluem ainda as objeções por cadeia de caracteres. Fizemos um trabalho sobre inteligência e também estamos trabalhando com os provedores de leilões. E as leilões devem ser um método de último recurso para essas controvérsias. Sempre incentivamos vocês a que vocês resolvam os conflitos entre vocês mesmos. Agora vai falar Steve Chen. Steve Chen falando. Obrigado, Russ. Como o Russ disse, CPE começou em 24 de outubro. Supomos que as avaliações levarão entre 2 a 3 meses, e provavelmente 2 a 3 semanas, e depois publicaremos alguns relatórios no micro-sítio em termos da avaliação. Há duas que estão em avaliação, 2 convidados e 28 que ainda têm que ser escolhíveis para serem convidados. Quanto aos que estão elegíveis, quanto aos que estão em avaliação, suponhamos que vão enviar a CPU até meados de dezembro e depois veremos os primeiros resultados a partir de janeiro de 2014. Como há 28 solicitações em controvérsia, essas são as elegíveis. As outras serão convidadas semanalmente. Faremos uma atualização do microsite de CPE com convites periódicos e escolhas. E vocês poderão visitar o sítio para ter informação atualizada. Fizemos perguntas sobre elegibilidade, então quero falar sobre isso. A solicitação da comunidade deve ser autodesignada de acordo com a seção 1.2.3 do AGB. Deve ser uma controvérsia por cadeia de caracteres ativo e deve haver uma solicitação pendente de mudança e também não pode estar fora da janela de 30 dias. Também não deve haver nenhuma objeção pendente, temas não resolvidos e não pode estar qualificado como um plano de gestão de ocorrência de colisões de nome e alto risco. Agora eu gostaria de falar sobre o processo de convite e notificação. Vamos convidar as solicitações elegíveis semanalmente. A partir do dia do convite, terão 21 dias para pagar o depósito de US$ 22 mil. Ao mesmo tempo que recebem o convite, recebem uma notificação de controvérsias de outros membros que foram convidados. E outra coisa que faremos é atualizar o microsite de CPE para refrescar essa data de aplicação. Essa data de solicitação em correspondência tem uma data limite, que é de 14 dias depois do convite. O seguinte slide. Em termos de alcance da avaliação, temos toda a parte pública da solicitação que vai ser revisada. Também vamos ver os comentários, as cartas de apoio, as objeções e a determinação de objeções. Temos que falar um pouco sobre o processo de CQ, perguntas de esclarecimento. Uma das coisas que estamos tentando fazer é que o painel convalide cartas de apoio, e isso é algo que o painel faz de forma proativa. Ele se contata com as pessoas em questão. Sei que houve certa confusão, os contatos não têm que se contactar. O painel vai entrar em contato com eles. Em caso de que o contato não responda, uma das coisas que nós queremos fazer é que o painel entre em contato com o solicitante e que coordene e consiga que o contato responda. Outra das coisas que fazem parte do alcance das perguntas de esclarecimento é que o solicitante tenha oportunidade de responder. Em caso de que haja uma carta de objeção, oposição, isso vai afetar a avaliação. Então, há uma correspondência que vai e vem. A correspondência, o método da correspondência não é uma forma de se comunicar entre pessoas que fazem comentários sobre a solicitação. Se o solicitante... Se os elementos afetam a avaliação, então o solicitante vai ter a oportunidade de responder. Além disso, o solicitante talvez tenha a oportunidade de esclarecer as respostas à solicitação. E digo esclarecê-las, não modificar ou expandir, ampliar sua resposta. Com relação ao momento em que se dão as perguntas de esclarecimento, vão ter um mês para responder e os solicitantes vão ter 28 dias. Essa é a linha de tempo que está também no microsite de CPE para que vocês vejam qual é o processo de avaliação. É o que eu acabo de descrever aqui, 21 dias para serem escolhidos e depois pagar, os 14 dias para comentários sobre as solicitações, correspondência e um mês para avaliação. E se houver perguntas de esclarecimento, nesse caso, o solicitante tem um mês para responder. E há um mês para finalização e publicação dos resultados. Digamos que em total temos entre 2 e 3 meses para avaliação e publicação dos resultados. Esses são todos os meus slides. E agora podemos passar à parte de perguntas e respostas. Alguma pergunta com relação à CPE? Esse é o momento para vocês fazer. Andrew, de Top Design. Uma pergunta sobre as solicitações originais. Esta informação vai ser pública? As respostas ou que se esclareça? Tudo isso vai ser público? Fala Steve Chan, de acordo com a avaliação inicial, não se publicará a original. Se se publicou e há alguma mudança importante, seria pertinente publicá-lo, tal como eu disse antes, com o apoio do slide. O objetivo do processo não é mudar a solicitação, mas sim esclarecer essa solicitude. Bem, eu sou um solicitante de novo GTLDs que está em controvérsia por cadeia de caracteres por algumas solicitações da comunidade. Tenho algumas perguntas. Como vai ser a notificação? Será uma carta, uma notificação eletrônica? A notificação, fala Steve Chen, a notificação a outro solicitante será comunicada por meio do portal ao cliente. Eles receberão o caso no mesmo momento em que convidamos o solicitante a falar. Então, será eletrônico. Volto a falar a pessoa que faz a pergunta. Ok, você disse que tínhamos uma fase de comentários e não se pode fazer comentários sobre as solicitações. Qualquer um pode fazer comentários ou tem que ter alguma relação com a solicitação? E o comentário deve incluir alguma prova ou outra informação material com respeito a esse tema, ou basta com o comentário? Com comentário é suficiente. Chen responde, esse não é um período de janela, é mais um prazo, porque se pode comentar sobre as solicitações. É uma data limite para estabelecer quando se pode realizar a avaliação. Quanto a quem pode comentar ou enviar correspondência, não é necessário que haja uma relação. Se pode comentar, inclusive, se há certa oposição. Se pode mandar uma carta de oposição, por exemplo. A pessoa que faz a pergunta diz, quanto mais substancial for o nosso comentário, melhor o painel vai poder ver o material. Steve Chan responde, sim, o painel determina o que é relevante e o que é que deve ser considerado. Obrigado. Eu sou Stephanie, também de internet. Bom, a pergunta é, quem é a autoridade final que define que uma avaliação comunitária é efetivamente válida? E que está dirigida a uma comunidade ou não? Steve responde, nós selecionamos o CPE e também é nossa responsabilidade avaliar o solicitante frente aos critérios da CPE. Isso está no guia do solicitante e também há delineamentos complementares. Essa é a responsabilidade de haver uma determinação, ou seja, que eles vão ter a decisão final de se se trata ou não de uma solicitação comunitária. Nós fazemos uma avaliação inicial e depois, Ross Weinstein fala, e depois a ICANN vai publicar, fala o outro orador. É a ICANN que decide. Sim, eles vão apresentar os resultados à ICANN e a justificativa e vão explicar à ICANN que fizeram a avaliação para esses guias e o AGB e depois a ICANN se acredita que o trabalho foi feito de maneira adequada, ele vai publicar os resultados. O outro orador fala, vocês... O avaliador vai ser a pessoa que tem a decisão final? Steve responde, sim, é exatamente assim, como eu disse antes. Fala Dan Howard. Eu gostaria de lembrar que estamos tentando dar informação geral para responder essas perguntas. Eu sei que você quer uma se você quiser uma resposta vinculante legalmente, você tem que ler o manual do solicitante. Nós estamos tentando dar uma informação e não podemos dizer se isso é legal ou vinculante. Sei que há certos condicionamentos sobre a informação que damos, mas vocês têm que procurar o manual do solicitante. Não acreditamos que haja um ida e volta com as perguntas e respostas. Você faz perguntas, se você quer perguntas muito detalhadas, pode encontrar no portal de perguntas dos clientes e também pode aos serviços legais para uma assessoria mais adequada. De maneira que você não tenha que dizer de repente, bem, Russ diz isso, para que você não possa alegar isso. Eu gostaria de dar essa informação geral para vocês. Olá. Sou Salah Takimani Almaro. Eu estou no Alac e minha pergunta é a seguinte, é própria. Nós comentamos os delineamentos do CPE. Eu agradeço a vocês por sua apresentação, é de muita qualidade, mas eu tenho uma pergunta sobre o que o senhor mencionou no que diz respeito ao fato de se vai haver ou não um conflito, se vai se resolver através de um leilão. Quando eu observo o cronograma, eu presto atenção à instância onde as unidades constitutivas que podem estar afetadas, e quando digo unidades constitutivas, não me refiro às da AICA, mas às de uma unidade constitutiva ou comunidade que está fora da AICA e que possivelmente poderia ser afetada. Então, minha pergunta é a seguinte. Em primeiro lugar, no contexto de uma notificação da perspectiva da publicação no sítio web da AICAN, e eu sei que há muitos processos envolvidos onde a convalidação da comunidade, mas no caso de podermos prever que há comunidades que não estão dentro do radar, mas que poderiam estar afetadas e que nós não temos a capacidade de incluir no leilão, essas comunidades, eu sei que isso talvez não esteja dentro do alcance do painel de CPE, mas está em termos de scoring. Então, estou muito interessada, embora não tenhamos necessariamente que discuti-lo agora, mas se vocês me podem enviar a algum lugar onde eu possa fazer perguntas adicionais em relação a isso. É algo que a comunidade de at large está muito preocupada com isso, sobretudo com relação a esses prazos ou datas limites. Obrigado, Steve fala. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que algumas coisas estão... Você está misturando algumas coisas aí. A respeito dos solicitantes do novo GTLD que estão em disputa, se eles têm ou não que é um leilão, talvez você possa observar o módulo 4 do manual do solicitante e também dentro do CPE, do micro-sítio do CPE, algumas páginas sobre os leilões que possam lhe dar uma resposta. Bem, essa é uma pergunta de um participante remoto. A pergunta é a seguinte, qual é o mecanismo para revisar uma recomendação EIU?
Thanks, Wendy. This is Christine. Muito obrigada. Isso é Christine. Eu vou responder essa pergunta. Na verdade, é nossa determinação como parte da ICANN, não só com os solicitantes, mas com outros que têm mecanismos múltiplos ou comunidades. Eles têm um ombudsman para questões de justiça e reconsideração de solicitações, e os mecanismos estão num painel e avaliação de novos GTLDs. Eu gostaria de perguntar, Jonas, no caso das comunidades, da carta de apoio da comunidade, podemos apoiar o NIT, a NIT através do portal? E existe um prazo para isso? Há dois mecanismos disponíveis. Um é enviar as datas, as cartas adicionais como correspondência. Os resultados são publicadas na parte de correspondência. Então, se houver a passar do prazo de 30 dias, outro método de adicionar cartas de apoio é através de alteração da solicitação. Isso significa que os membros da comunidade podem usar o comentário de solicitação para incluir a sua carta? O mecanismo de comentários de solicitantes não aceita anexo, vocês devem usar um dos dois mecanismos que eu mencionei. Então, há uma explicação para isso nas perguntas frequentes no site. Eu gostaria de voltar para uma das primeiras perguntas sobre a publicação das respostas de CQs e das respostas, e nós vamos dar uma olhada nisso. A minha pergunta, qual é o endereço de e-mail para correspondência? É comum para os novos GTLDs e os painelistas. São os mesmos painelistas que revisam todas as avaliações das comunidades, ou os membros serão diferentes? Há um painelista ou três painelistas? Você pode falar um pouco sobre isso? Em termos de painéis, há um único painel. Em termos do painelistas, eles vão fazer revisões paralelas, avaliando, então, as solicitações em paralelo. Acho que a Christine está abanando, eu vou deixar que ela responda. O EU vai designar especialista com histórico nas comunidades que estão solicitando. Então, tem especialização nas áreas em que avaliam. Então, haverá painéis múltiplos. Vai haver um único painelista de especialistas? Sim, não é um indivíduo. São vários indivíduos que fazem a avaliação em cada uma delas. Uma última pergunta injusta, você não tem que responder. Se houver mais de um painelista, digamos que já seria uma decisão de 2-1, isso seria publicado, o painelista só apresenta um único resultado para a ICANN. Se tem um painel financeiro, o técnico, é só um único resultado. Eles não têm três votos diferentes. Nós obtemos um único resultado que é publicado para nós. Então, é diferente do processo de objeção. É muito semelhante a outros processos de painéis. Eu sei que falamos de objeções e painelistas especialistas em objeção. e os painéis de avaliação, como os outros painéis de avaliação. Na verdade, o EIO, uma das firmas, está falando a avaliação dos nomes geográficos. Então, isso não é novo. O que pergunta diz Ray Fassett. Isso ajudou muito. Então, vai haver processos de avaliação diferentes, haverá um relatório e a justificativa da avaliação. Isso, a justificativa será publicada, estará disponível ao público. A Christine Willett diz que sim. Acredito que no último webinar sobre isso, a equipe mencionou que sim, já que é uma única avaliação, haverá justificativa publicada também. Muito obrigado, diz a pessoa do público. Werner Staub, a pergunta, eu trabalho para a COR, a minha questão é sobre a responsabilização. E um dos princípios básicos da ICANN, e por alguma razão, é que mais se reclama, mas é uma parte implícita disso. A responsabilização, não se pode dizer que não é importante no contexto da ICANN. A responsabilização tem a ver com critérios como comunidade, organização. Então, em algum momento, deve haver responsabilização. A minha pergunta é, será que a discussão que será publicada pelo painel vai discutir a questão? Eu acho que isso é importante. Eu acho que, especificamente, numa questão que eu estou envolvido, que foi uma objeção do ponto esporte, é importante que a responsabilização do painel seja discutida, porque, especificamente, há uma expectativa de que haja responsabilização no contexto de prioridade das comunidades. Eu não estou falando do solicitante, mas das comunidades que serão afetadas pela nova GTLD. Então, a Christine diz, então você não está falando sobre quem será responsável. Bem, diz Werner, alguém tem que ser responsável. Bom, eu sou responsável, depois passa para alguém que não é responsável, então há um problema. Como disse a Christine, há três instâncias ou mecanismos de responsabilização pelos estatutos. Tem o Ombudsman, tem solicitações de reconsideração, tem o IRP, e para todos os mecanismos de responsabilização, nós temos o CPE, temos que estar de acordo com o manual, nós temos grande parte das avaliações, com exceção de solicitantes únicos, painéis. O trabalho de avaliação, ela é terceirizada para especialistas. Então, diz Werner, eu queria saber, queria fazer a diferença sobre a responsabilização da ICANN, das pessoas que trabalham com a ICANN diretamente, em relação à responsabilização dos usuários. Então, o ICANN tem que ser muito cuidado para quem passe os recursos, e não apenas o que está dito no manual. Há uma pergunta de Penna Williams, remota. Então, será que as qualificações e a associação de um membro de um painel em particular vão determinar, vão ser publicadas? Então, a unidade de inteligência econômica passa o processo de RFI para a seleção, e essa informação já foi publicada. Desculpa, a gente precisa passar para a parte dos leilões. Ninguém me respondeu quem finalmente toma a decisão. O painel que dá a sugestão para a diretoria e a diretoria diz sim, ou é o painel? O painel diz, Christine, faz uma recomendação e para a ICANN. Muito obrigado. Então, Russ Feinstein, vamos voltar então para os leilões. Vamos falar sobre a explicação, timeline, processo. E vou passar para o Larry, que falou disso, para falar disso e mostrar como é que funciona um leilão ascendente de forma mais visual. E depois nós vamos voltar para os tópicos da discussão que apresentei no último webinar. Como eu disse, os leilões, os power auctions, então tem um gerente de leilões e nós estamos ajudando a desenhar os leilões. Em novembro, quando publicamos as regras, que está no microsite, em novembro, nós nos focamos mais nos leilões. Nós queremos publicar o acordo. Nós achamos que no início de 2014 nós podemos notificar os solicitantes em março de 2014, e o Larry apresentou os power auctions.
Thanks, Russ.
Quando há um fornecedor especializado um provedor especializado de desenho de leilões, de software e de serviços de gerenciamento. Nós operamos em vários aspectos da telecomunicação, licenças para serviços de celular, trabalhamos com eletricidade, gás natural, diamantes. Nunca trabalhamos com novas GTLDs, mas estamos familiarizados com coisas muito novas. É algo que sabemos que o governo americano tem leases de petróleo offshore, também para energia eólica. Já fizemos dois leilões esse ano. Nós também trabalhamos o leilão de dividendos australiano digital. Isso foi em abril e maio desse ano. Arrecadou 2 bilhões de receita e estamos também desenhando e vamos operar o espectro de 700 MHz no Canadá no início do ano e 150 leilões de plataforma de software. Nós realizamos leilões para clientes em 6 continentes. Esse ano, recentemente, quando a gente começou a fazer leilões de diamantes em Botsuana, também nós implementamos o leilão como um aplicativo da internet e cumprimos com os padrões governamentais de estabilidade e segurança. E o leilão foi replicado em servidores geograficamente diferentes. Então, acho que mais importante que tudo é a confiabilidade. O que nós queremos dizer é que já fizemos isso hoje, antes. Se vocês tiverem alguma preocupação com o leilão, ou que ela vai começar e nunca vai terminar, então a gente vai explicar melhor e dar mais detalhes.
Russ. Obrigado, Larry. Vamos falar sobre os processos e os programas de leilão. A elegibilidade, os critérios de elegibilidade para um leilão são muito similares aos processos CPE. Cada solicitude ativa no conjunto de conflitos deve ter sido aprovada na avaliação com toda a assessoria do GAC. Não deve haver requerimentos de mudança pendentes. Cada solicitude para a GTLD no conjunto de conflitos não deve estar classificado como alto risco e deve ser elegível para o caminho alternativo para delegação ou deve ter recebido a avaliação de ocorrências de LSD para avaliação. Do ponto de vista dos processos, o processo de leilão começa quando a ICAN realiza essa avaliação de elegibilidade. Uma vez que determinamos a elegibilidade, há uma notificação de intenção de leilão que se envia a cada membro da controvérsia por cadeia de caracteres. São enviados aos solicitantes qualificados e eles designam seu licitante designado e se realiza, então, um processo de diligência de vida. O licitante designado é a entidade que é dona da conta bancária que vai proporcionar os fundos e vai ser a conta-fonte. Portanto, pode ser uma entidade que não é o solicitante propriamente. O licitante e o solicitante deverão executar o contrato de solicitantes e as respostas devem ser enviadas 30 dias depois, até 30 dias depois da notificação da intenção de leilão. E devem ser devolvidas à ICAN através do portal de clientes. A ICAN vai revisar tudo e começar a trabalhar com Power Options para desenvolver o leilão, para estabelecer uma data com os participantes que estiverem participando de cada leilão. Então, notificamos os solicitantes acerca da data do leilão e damos informação sobre credenciamento para que eles passem para o sistema de Power Auctions.
As I said, we'll transition you from the ICAN.
Em relação ao leilão, é necessário fazer uma transição do sistema ICAN para o sistema de Power Auctions, onde vão receber informação a respeito de transferências para enviar o depósito, onde se dirigirão os fundos e devolver os fundos em caso de não serem aprovadas. Uma vez que termina o prazo de depósito, que são 7 dias antes do leilão, começa o que se chama o período de blackout. Durante este período, os distintos solicitantes não podem continuar, durante esse período não vão ser processados as retiradas de ofertas. Power Auction vai realizar um leilão de teste no dia anterior ao leilão, isso para que as pessoas autorizadas ou as que fazem o oferecimento possam praticar com o sistema e ver como é participar e enviar suas ofertas no leilão. Se considerarmos o marco temporal, vemos que primeiro enviam as notificações do dia 0 ao dia 1, depois o licitante ou ofertante quem tem que enviar o formulário ICAN. Também há um prazo aí para pospor o prazo, para adiar o prazo. Depois se envia uma notificação de programas e de tempos. Depois os solicitantes, se apresenta a eles, a equipe de Power Auctions, depois se faz o depósito. Um dia depois disso se faz o leilão fictício, o leilão vai ocorrer sempre numa quarta-feira. e os depósitos que não ganharam serão devolvidos num prazo de 7 dias depois do leilão. E o ganhador deverá pagar num prazo de 21 dias depois do leilão. Um ponto mais com respeito aos depósitos e limites. Como eu disse, o limite de 7 dias antes do leilão, os depósitos não podem ser modificados depois de vencidos esse prazo. Os depósitos ficarão numa conta custodiada num banco de primeira linha dos Estados Unidos. Estamos tentando finalizar o acordo, mas creio que vamos ter o nome muito prontamente. Os depósitos devem ser enviados por transferência ao fornecedor, ao provedor ou à conta custodiada em dólares nos Estados Unidos. O depósito da oferta determina um limite máximo. Cada solicitação tem seu próprio limite de oferta e de depósito. O limite de oferta para uma solicitação é de 10 vezes o montante do depósito. Há um depósito de 2 milhões de dólares. Esse depósito vai dar um limite ilimitado de ofertas para essa solicitação. Agora eu vou dar a palavra a Larry para que ele fale sobre como se desenvolvem os leilões. Fala, Lawrence. Ele diz, sou ex-professor e vou me referir a essa apresentação com meus slides. Prestem atenção nisso, porque todo o procedimento do leilão vai ser mostrado nesses slides. Esse é um exemplo de um conjunto de caracteres em conflito. Em cada uma das rodadas do leilão, o gerente vai anunciar os preços, vai ter um princípio e um final, a faixa de preços. Na primeira rodada, como podemos ver aqui, o preço é $1 e no final vai ser anunciado e depois vai começar a rodada. Então, o que mostramos aqui é que, durante a rodada, cada ofertante vai indicar se vão chegar até o final do preço dessa rodada, se é que vão chegar no limite da oferta. Então, o que vocês podem ver aqui são 5 ofertantes, todos vão até o final da rodada 1, e vão seguir até que cada um dos oferentes chegue ao número 5. Depois vamos continuar rumo à rodada 2, onde se anuncia uma faixa de preço para essa rodada e os oferentes vão apresentá-los até chegar no final da rodada ou até eles anunciarem seu máximo. Aqui temos um exemplo de uma licitação que pode ocorrer na rodada 2. E o que vemos é que o oferente A chegou a seu máximo entre o princípio e o final da rodada, enquanto que os outros 4 ficaram. Então, no final da rodada 2, ainda temos 4 oferentes no leilão e isso é anunciado a todos eles. Depois passamos à rodada 3. Há, digamos, uma faixa de preço que se anuncia para essa rodada. É anunciada a rodada, as ofertas começam e o que temos aqui é que há 2 oferentes que chegam a seu limite, ofertantes que chegam a seu limite. O que se vê é que o ofertante B chegou muito perto do preço para a rodada 3. Enquanto isso, o ofertante C, ficou próximo ao preço para a rodada 3. E o que temos no final dessa rodada é que há 2 ofertantes. E depois dessa rodada terminar, isso é anunciado aos ofertantes. E passamos então à rodada 4. O gerente do leilão anuncia a faixa de preços. A rodada é iniciada e as ofertas começam. O que vocês podem ver aqui é que o ofertante D ficou no ponto intermédio entre o preço da inicial e o posterior. E, enquanto isso, o E chegou ao final. Então, no final da rodada 4, só temos 1 ofertante. E ele é o ganhador, logicamente. E o que fica por dizer é que o princípio desse leilão é que o segundo preço, o preço que vai ser pago pelo ganhador, não é o máximo ao qual chegaram, mas sim o preço, preço que o ofertante que ganhou em segundo lugar, digamos, ofereceu. Então, ele ganha o leilão e paga o preço a partir do qual saiu o ofertante D. Eu fiz um pouco de confusão aqui, mas, em termos amplos, há dois tipos de ofertas. As ofertas são bastante simples. Porque as primeiras que temos são as ofertas contínuas, ou seja, um vai oferecer até o final do valor da rodada, e isso garante que ele vai continuar na rodada seguinte sem ser eliminado. E depois temos um leilão de saída, o que quer dizer que se chegou ao máximo dentro da rodada atual e que vai se chegar nesse preço, mas se alguém mais faz uma oferta maior, aí ele vai ser eliminado, o anterior, logicamente. O que está implícito nisso é que há um terceiro tipo de oferta, mas que é um caso especial da oferta contínua. O terceiro caso seria uma oferta por proxy. O que queremos dizer com proxy ou com representante é que se pode ingressar o preço que se quer com uma oferta contínua que poderia oferecer para uma rodada posterior ou sair com o preço final ao princípio da rodada do leilão. Então, ele vai ficar no sistema sempre. Ele vai ter a liberdade de modificar até o momento em que isso vai ter um efeito. E o último é que os três tipos de leilão podem ser leilões ganhadores. Uma contínua é a ganhadora se é o único leilão que continua. Inclusive, se se tratar de um leilão de saída, poderia ganhar. Por quê? Porque se todos os leilões continuarem nessa rodada, a oferta de saída vai ser a que vai permanecer. E, por procuração, poderia ser a ganhadora depois. Mas quanto ao processo, o que eu tenho que indicar aqui é o cronograma de tempos. Antes do início do leilão, o preço final da rodada é anunciado. Depois disso, começa a rodada 1. E quando essa rodada começa, o pensamento preliminar é que essa rodada vai durar 30 minutos. Os ofertantes apresentam suas ofertas em qualquer momento durante essa rodada. E depois disso a rodada é fechada, é encerrada. Nesse ponto haverá um recesso, e aí o que se pensa preliminarmente é que esse recesso será de 10 minutos, e nesse recesso se publicam os resultados da rodada e depois se anunciam os preços para a rodada seguinte. Algo importante aqui para levar em consideração é que não são criados incentivos para ofertar antes ou depois na rodada, porque, como vocês podem ver nessa imagem, o oponente não vai saber nada da oferta que vocês fizerem até que a rodada termine. Então, não importa que vocês apresentem no primeiro minuto da rodada 1 ou no último, porque isso vai ser conhecido para todos e não vai ter nenhum efeito até depois, digamos, do final da rodada. Só vai ser aberto no final. Passamos para a rodada 2, então. O pensamento preliminar é que a rodada 2 e todas as subsequentes vão durar 10 minutos. E os ofertantes podem apresentar suas ofertas em qualquer momento durante essa rodada. Também podem revisar suas ofertas durante essa rodada. E o protocolo é que, Não importa qual for a oferta, quando terminar a rodada, vai ser a oferta vinculante essa. E quando se encerra, os resultados são publicados, são anunciados e se passa a rodada seguinte. Os seguintes slides são mais fáceis. Os requisitos do sistema não são muito exóticos, estranhos. O que você necessita é uma marca padrão, digamos, básica, confiável. E os navegadores certificados vão ser a versão mais nova do Internet Explorer, Chrome ou Firefox. Recomendamos enfaticamente que os ofertantes tenham conectividade redundante. Por exemplo, talvez tenham uma tablet com acesso por dados celulares, uma laptop com um cartão de 3G. Também pode utilizar como backup um telefone inteligente. Eu sugiro que tentem fazer isso para se assegurar de ter uma boa visão e de que sua destreza manual seja boa e que estejam acostumados a trabalhar com telefones inteligentes. E, finalmente, o ofertante pode ter uma segunda pessoa autorizada que está em outro lugar também para ter uma alternativa redundante e vamos implementar um lugar de backup ao qual vocês podem enviar ofertas por fax.
Na verdade, a melhor forma de conectividade redundante, a melhor coisa é usar a instalação de a leilão ou de oferta por procuração. Porque, por exemplo, se você está na ronda 1, então, e você, para chegar na próxima, você precisa de conexão, não pode ter perdido. Então, você precisa de treinamento, haverá uma falsa antes da real ou do leilão renal. Nós recomendamos muito que façam, na verdade, esse treinamento. É um exercício de treinamento. Em geral, acontece um dia antes do leilão real e no início do processo, talvez, pode haver outros leilões falsos para que todos estejam bem treinados, se todos forem novos. Também haverá um manual do usuário, então também haverá um sistema de mensagem e suporte por telefone, tanto durante os leilões reais quanto os falsos. O que nós vamos mostrar agora, fazer uma demonstração do sistema. Então, vamos começar com a ronda 1. E a primeira coisa que nós vemos, a rodada 1, é muito padrão. Faça o login. Não está funcionando, né? Então, depois de fazer o login, a primeira cadeia que você vê, ou a primeira tela, é a tela que dá informações sobre as cadeias que você está ofertando. Aqui nós temos um ofertante que tem diferentes conjuntos contenciosos. Então, também vemos imediatamente a programação do leilão. Aqui temos uma amostra. Então, a primeira rodada é 30 minutos, então, com os recessos, e as outras rodadas são 10 minutos. E nós temos depois qual é a cadeia em leilão, então, ou de ofertas. Nós temos aqui todos as cadeias que você tem acesso. O que demonstraremos primeiro é a forma mais fácil de fazer a oferta. Primeiro, a gente continua em todas as cadeias, então se movimenta o cursor para o número destacado, que é o preço final da rodada. E quando você clicar sobre esse número, você vai ver que passou de vermelho para verde, porque você não será eliminado, garantindo assim que você não será eliminado para a oferta desta cadeia. Então, você pode fazer isso no segundo, na segunda cadeia, na terceira cadeia e na quarta cadeia. Depois de fazer isso, o ofertante pode ir para a tela de confirmação de oferta e recomendamos que você imprima isso. Então, quando você olhar para a confirmação, você disse, bom, eu fiz a oferta errada, mas como isso ainda está aberto, se a rodada estiver aberta, você pode voltar e mudar, e elas vão continuar abertas até que a rodada termine. Então, quando termina essa rodada, se vê a tela Meus Resultados, e o que mostra é se você ainda está ofertando, se você ganhou, quantos ofertantes ainda estão no leilão das aplicações que você está ofertando. Passamos para a rodada 2, que mostra uma segunda forma de ofertar. Vamos para a tela de ofertas. Pode ser que a primeira cadeia... Então, o ofertante quer ver o preço da rodada final. E não dissemos o que podemos fazer se o ofertante quer sair. Se ele quer sair, se nós olharmos a parte de baixo, à direita da tela, o que mostra é que, para a segunda aplicação, há o número mais alto que foi ofertado até agora. O que pode fazer é clicar aí nessa oferta e digitar o mesmo número numa caixa de texto. Então, a ofertante pode ajustar o ofertante. Aqui tem um problema, quer dizer, esse ofertante fez um depósito de $100,000, que estabelecendo $1,000,000 e foi digitada um pouco mais. Então, há uma verificação, a oferta é rejeitada, então você pode voltar nessa caixa de texto e consertar. Bom, agora está abaixo do limite e então pode salvar isso. E como mostra aqui, que não mudou de vermelho para verde, porque é uma oferta de saída. Poderia ainda ganhar, mas se alguém fizer uma oferta maior, você será irrevocavelmente eliminado da oferta. Então, vai para a terceira cadeia, faz a mesma coisa. Então, não vão mais adiante. Observem que nessa quarta aplicação aqui, o ofertante não só fez uma oferta contínua, mas também uma por procuração, que foi R$1,138,000, que ele colocou isso como milite, e isso mudou de vermelho para verde, porque é pelo menos o preço final da rodada e não vai ser eliminado. Bom, então, novamente, há uma tela de confirmação da oferta que nós recomendamos que você imprima e depois que a rodada termina, se vê o resultado para a rodada 2 e se vê que a segunda cadeia, onde você colocou uma oferta de saída, você perdeu. Mas na terceira, você também colocou uma oferta de saída, você ganhou, porque o seu preço foi o melhor. Então, se tivesse mais tempo, mostraria uma rodada 3 ou 4. Então, no final do leilão, veríamos a tela final dos meus resultados. Aqui, nesse caso, o ofertante ganhou na terceira e quarta aplicação, mas perdeu nas primeiras duas. E a tela também mostra o fluxo de caixa em relação ao depósito e ao pagamento final. A última coisa que eu gostaria de mostrar brevemente são as mensagens. É dessa forma que a comunicação pode ser mais rápida com o gerente do leilão. Há dois tipos de mensagens no sistema. Há uma mensagens não dirigidas para todos e há conversações bilaterais dirigidas. Por exemplo, nessa tela, temos uma de mensagem de uma única via para todas, que seria, por exemplo, a mensagem de boas-vindas no início do leilão, mas se você precisar de suporte, por exemplo, então você pode começar uma conversação bilateral com o gerente. Então, só o gerente vai receber e você pode digitar uma pergunta, como é que o meu limite de oferta será afetado na rodada final, e ele dá uma resposta. Então, isso é uma demonstração. Bem, talvez a única coisa que eu diria ainda é que, se tiverem perguntas específicas, eu vou ficar aqui até a quarta-feira, então posso responder perguntas que não aparecerem hoje. Muito obrigado, Larry. Fala Russ Weinstein. Eu vou reintroduzir os tópicos para a discussão. Se houver perguntas sobre cada um, na verdade, nós vamos fazer comentários sobre cada tema e depois abriremos para perguntas. Então, isso é semelhante ao que vocês viram no webinar. Qual é a nossa ideia sobre a duração das rodadas? Então, a primeira é de 30 minutos, haverá recessos de 10 minutos entre as rodadas, e as outras rodadas terão 10 minutos. A única diferença entre o webinar e antes, nós que estamos ouvindo feedback de outras pessoas e de vocês até as próximas semanas, e vamos finalizar essa decisão. Então, eu acho que eu já expliquei isso. Você tem alguma pergunta sobre este tópico? Pessoa do público, qual é a fórmula para o limite superior da rodada? Em geral, isso é estabelecido, responde Lawrence Oswell, estabelecido de acordo com a demanda percebida para aquele conjunto contencioso, quando os ofertantes recebem a informação de quantos ofertantes ainda estão no leilão. Então, tudo deveria ser feito, na verdade, em um dia. Então, de acordo com os indicadores, dependendo de quantos solicitantes estão no conjunto de aplicações e de acordo com o nível de demanda, então, estabelecemos o preço final. Em geral, vai continuar no mesmo nível nas rodadas subsequentes. É possível publicar uma fórmula aberta? É isso que você quer? É possível publicar uma fórmula? Ou você usa só demandas? Eu gostaria de saber quais são os dados de demanda. É arbitrário? Diz Lawrence. Nós fizemos isso em outros leilões e funciona muito bem. O que nós vimos é que depois é, publicar fórmulas muito rígidas, porque o, ou as pessoas fazem ofertas por 30 rodadas ou acaba imediatamente o leilão. Então, não é, é, você não tem uma forma? Bom, isso é o que os professores fazem. Há uma série de pequenas perguntas curtas que podem ser respondidas rapidamente, diz alguém do público. Aqui é uma a leilão, você anuncia que só há 3 ofertantes no final de cada rodada. É isso? É correto? Em segundo lugar, você mencionou que o fato de que há várias redundâncias disponíveis para entrada no leilão. Eu acho que elas vão funcionar em sequência. Então, por exemplo, se o meu laptop não funcionar e eu não consigo fazer o login num um dispositivo redundante, então é possível que haja 2 pessoas autorizadas. Então, se o meu sistema caísse, então eu posso ter logins múltiplos para ter um backup, senão a tendência é... Será que a gente quer que as ofertas que durem mais um pouco? Diz Lawrence, o protocolo que usamos, se fazemos um 9 log, usando o mesmo nome de usuário e a mesma senha, então faz com que o anterior saia. Então, nessas situações, você entra. E os 2 indivíduos autorizados têm usuário, nome de usuário diferente, senhas diferentes para não fazer login ao mesmo tempo. Então, eu pesquisei a sua empresa, eu vejo que você tem excelentes credenciais. Então, qual é a correspondência entre os ofertantes individuais e uma solicitação de chat com vocês? Vocês foram muito, responderam muito rápido para responder. Foi bem rápido. Se a gente, vocês têm staff suficiente? Nós temos muita experiência em dar um grande suporte para os ofertantes durante os leilões. Eu tenho outras perguntas sobre a preparação para o leilão. Então, eu acho que a gente vai falar disso depois, quando falarmos sobre o processo. Werner Staub, eu gostaria de saber por que que o recesso é 10 minutos e não 2 semanas, especificamente. Se as pessoas esperaram 8 anos para haver um leilão, por que que é tão rápido? Eu acho que tem aí um problema de transparência. Isso é o caso, porque esse leilão não é para maximizar a receita. Isso é bom se você leiloa campos de petróleo. E esse não é o caso aqui, maximizar as receitas. Por que que vocês não permitem que as pessoas, durante o recesso, falem com o seu grupo e publicar os resultados para que o público possa saber o que está acontecendo? E, como vocês sabem, os conjuntos contenciosos são públicos e essa é a oportunidade agora para trabalhar com o seu grupo e para decidir qual é a oferta que vocês farão. Nós podemos notificar a aplicação que será leiloada há 60 dias, pelo menos 60 dias antes do depósito para o leilão. Nós estamos enfocando para ajudar os ofertantes a se prepararem para o leilão. Como eu falei, o depósito de oferta determina o preço máximo, a oferta máxima. Então, nós precisamos ajudar os conjuntos contenciosos. Eu fico um pouco preocupado com isso. De repente vai dizer, bom, agora nós temos pressa. Eu acho que vocês estão empurrando as pessoas pelo leilão eu não acho que estão vendo as externalidades do processo. Talvez tenha um problema na AICA, dois órgãos. Esses órgãos estão, teoricamente, teriam que trabalhar no interesse do público. Então, diz Lawrence, eu acrescentaria que o manual é feito para que aqueles que concordam com isso. Você tem algum problema, mais algum comentário? Diz Russ, eu passei para o próximo assunto.
Bem, a programação, Russ fala, a programação dos eventos de leilões. O que nós pensamos atualmente é que é necessário programá-los uma vez por mês ou a cada 4 semanas. Isso foi discutido com Power Auctions e pensamos fazer a partir das 16. Vamos fazer num tempo padronizado, de modo uniforme. Os leilões vão durar 3 semanas depois da data de notificação e pelo menos 2 semanas depois da notificação da data de depósito e 60 dias depois da intenção original de se apresentar no leilão. Uma área na qual queremos ter um pouco de feedback é que um ofertante não vai estar programado durante mais de 5 sets numa só ocorrência de leilão. Ou seja, vamos dar ao ofertante a possibilidade, se assim ele escolher, de não ir a mais de 5, mas queremos que a comunidade entenda que há um equilíbrio da quantidade de leilões em um evento para um ofertante particular versus, digamos, para poder avançar nisso rapidamente. Algum comentário sobre isso? Essa é uma pergunta que eu não sei bem de onde vem. Quem está fazendo a pergunta é uma pessoa do público. Quando nós temos a informação do relatório de JS, quantas cadeias de caracteres vocês vão propor para serem bloqueadas antes de que nós façamos a oferta? A resposta do Russ. A solicitação tem que ser elegível para o caminho alternativo hoje ou então vai ter que esperar até a avaliação do relatório de ocorrência do JS. Tem que haver avaliações adequadas. Algo mais sobre isso? Fala outro orador. O caminho alternativo é o primeiro passo. Poderia ter sentido que haja um relatório para todos os streams, porque nós temos mais de 1.000 caracteres, cadeias bloqueadas, e poderiam ter um impacto na avaliação. O que nós sabemos é que há 100 mil strings bloqueados e não sabemos muito bem qual pode ser o caminho de mitigação. Isso poderia ser útil, então, para ajudar a determinar antes da ocorrência do leilão. Obrigado. Fala, Russ. A ideia é que nós tenhamos um nível de informação e que essa informação esteja disponível publicamente para que as pessoas possam fazer suas avaliações próprias. Outro orador fala, bem, então é um modelo aberto versus um modelo fechado? O impacto poderia ser distinto em cada caso? 2 perguntas agora remotas. Se uma cadeia está em conflito e não é escolhível para a delegação, essa cadeia tem algum impacto nos prazos de último recurso? A resposta é do Russ, sim, creio que isso já foi respondido antes. Uma pergunta, outra pergunta. As regras são definidas como regras preliminares. Onde podemos apresentar comentários e quais são os processos para transformar as preliminares em finais? Resposta do Russ. Obrigado. Acredito que os mecanismos de retroalimentação adequados são o serviço de atendimento ao cliente, onde vem todos os comentários para a ICANN. Vamos publicar. Minha meta é que tenhamos uma discussão em vez de um processo de comentário público em sessões como essa, para escutar, digamos, para ver se há consenso ou não, para escutar a retroalimentação, para ver se há consenso ou não na comunidade. A ideia é terminar as regras para a próxima semana. E digamos que elas são um pouco distintas da interpretação do manual do solicitante. Estamos falando de questões de tempo. Poderiam, por favor, colocar o slide sobre o cronograma da linha de tempo? Complicado a explicação do leilão, né? Obrigado. Eu gostaria de me assegurar, me certificar de que tenhamos suficiente oportunidade para comentar. E não me importa se é um período de 40 dias ou menos, mas tem que haver um mecanismo para os solicitantes, para que eles possam dar seus, digamos, suas contribuições, fazer suas contribuições. Por exemplo, essa questão dos prazos. Eu assumo que os prazos poderiam ser maiores ou menores, mas uma vez que tenhamos as propostas finais, eu acredito que tem que haver algum período de comentário público. E o mais importante aí no slide é, o senhor disse que há um contrato que os solicitantes vão ter que assinar. Isso é uma pergunta do público. Os contratos da ICANN dizem que nós temos que ter uma oportunidade para revisar os contratos. Por isso, para os efeitos dos prazos, temos que gerar uma janela de oportunidade para revisar e negociar esses contratos. E também, num período de comentário público, como vocês preferirem ou que quiserem fazer. Russ fala agora. Nossa linha de pensamento sobre contrato era mais um acordo de usuário, como o de um software, por exemplo, que está implícito no manual do solicitante quanto à resolução de conflitos. E é necessário cumprir com as regras do leilão e vamos considerar isso. Obrigado, John. Eu sou Gerardo. Eu estava escutando seus comentários sobre as 5 cadeias de caracteres por assinante por sessão. E não me parece que esse seja o processo adequado para seguir adiante. Os grandes solicitantes vão estabelecer a base de todo o processo dos leilões e, por isso, eu gostaria de fazer esse comentário. O outro orador fala assim, são 5 cadeias de caracteres. Então, um solicitante, se tem 100 cadeias, vai fixar a base para todo o processo. E não parece ser a forma adequada de levar em consideração tudo o que se vai vendo. Fala, Russ. Bem, vou pensar numa forma alternativa. Bem, temos outro slide. Qual é a ideia do adiamento? Qual a ideia com relação ao adiamento do processo? Você pode adiar uma vez a cada 90 dias por controvérsia de cadeia. O leilão pode ser apresentado pelos solicitantes. Todos os membros dessa controvérsia por cadeia devem emitir sua própria solicitação. E todos os membros dessa controvérsia devem estar de acordo com postergar o leilão. Qual é a base para isso que evita que uma única entidade detenha o processo de leilão? A base para solicitar postergar o leilão deve ser... Todas as partes devem estar envolvidas. A boa fé deve ser a boa fé e todas as partes devem estar envolvidas. Não vejo, Russ fala, não vejo nenhuma pergunta com relação a esse tema. Vamos passar a parte de perguntas e respostas. Se há se houver perguntas sobre qualquer outro tema, por favor, façam-na. Werner Staub fala. Pensei sobre as implicâncias, mas algo que é seguro é que a forma de desenho é tal que o mais importante é o poder de fogo. E o mais importante é o poder de fogo imediato. Aqueles que podem conseguir a maior quantidade de capital de forma agressiva poderá conquistar algo. São eles que são favorecidos por esse processo. Me parece que não é uma forma adequada de gerir um DNS. Deveria-se pensar em outros tipos de influências, incluindo a capacidade dos solicitantes de dizer, bem, em caso de nós vermos que se está acumulando muito poder de fogo ao redor disso, a comunidade deveria poder preparar sua defesa. Muitos comitês poderiam fazer isso. Poderiam fazer isso se tivessem o processo, se pudessem ver que isso está ocorrendo, mas, por agora, eles têm que fazer algo que não é o que fazem. Então, o que temos aqui é um processo que muitos DNSs administram para... Os que têm um modelo de negócios de guerra acabam, digamos, ganhando. Russ fala agora. Obrigado. Bem, vamos dar por terminada a sessão. Muito obrigada por sua participação.